invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 14ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores, saudar o público presente, bem como dizer que são bem-vindos a essa casa. Convido o vereador Matheus a fazer a leitura bíblica. Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Não há matérias, senhora presidente.
Não havendo matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições a quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador César, vereador Matheus, vereador Bruno, vereadora Marlene, vereador João, vereadora Kátia.
Vereador Márcio.
Não, não há inscritos.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Vereador João. Vereadora Marlene. Vereador Bruno. Vereador Matheus. Vereador César. Vereadora Kátia.
Vereador Márcio.
Não. Há inscritos.
Com a palavra, vereadora Marlene.
Cumprimento a presidente desta casa e, cumprimentando ela, cumprimento a todos os vereadores. E ao público que nos assiste, que está nos assistindo pelo Face, e os que irão nos ouvir pela Rádio 105.9. Mesmo não sendo efetiva na Câmara, eu acompanho os assuntos que é do meu interesse. Como foi falado na sessão anterior, que o governo federal abandonou o Rio Grande do Sul para querer se vingar dos gaúchos por causa da votação, eu discordo, porque a vingança não é uma prática do PT. Essa crise não é atual. Essa crise já vem de uns 6 anos atrás. Esse governo não é o responsável por toda essa crise que está aí. A crise é brasileira, não é brasileira. A crise econômica é mundial. Sobre a ciclotimização, considerando o debate da última sessão, a preocupação dos vereadores, e acho que é válida a preocupação, mas na fala de muitos culpam só o governo federal, mas é preciso lembrar que essa dívida vem de muitos anos atrás, que vem sendo renegociada e que nesse momento a pressão é muito grande para que essa, saia esta votação. Mas o governo deve ter cautela, porque também não é só o agro, tem os agricultores, a agricultura familiar, o pequeno agricultor, que também precisam ser atendidos. e o Rio Grande do Sul não está sendo atendido pelo governo federal, é preciso ter números sobre isso, porque as informações que o partido tem é que veio muito recurso para o Rio Grande do Sul. A filosofia do partido não é de vingança. Se fosse dessa forma, o presidente Lula não teria vindo imediatamente quando deu a desgraça daquela enchente que devastou o solo gaúcho. Ele se fez presente, trouxe a sua equipe, como todos sabem. Então, eu acho que o governo federal só deve ter cautela pelo montante de dívidas e de dinheiro, porque temos que ter cautela e ser bem organizado sobre esse assunto. Caso a caso, deve ser revisto caso a caso. Falam também que os deputados do PT e os políticos do PT são contra. Mas não é que são contra, ninguém é contra. Mas é preciso cautela com os recursos públicos. Como é uma dívida muito grande e estão pedindo um período muito grande para se recuperar, precisa-se ter cautela. O PT não é contra. Sempre foi de apoiar a agricultura, porque sabe que se desenvolvendo a agricultura é que se deslancha todas as atividades econômicas. Então, eu sou desse pensamento. No caso, também a semana passada, eu ouvi uma reportagem que tem 6,5 bilhões parados que veio para o Rio Grande do Sul para proteção contra as cheias. Mas está parado porque o governador do estado não apresentou projetos. Então, o governo não apresentou projetos, o dinheiro está parado, que podia ser usado nesse caso. Também queria comentar sobre, no caso do imposto de renda, que o presidente quer isentar as pessoas com renda até 5 mil. Mas muitos deputados estão contra, até de outros partidos, estão colocando empecilhos para não aprovarem. Devem saber disso, que muitos deputados que vêm pedir voto nessa época de eleição votam contra os trabalhadores. Muitas vezes travam as votações para prejudicar o presidente, mas quem sai prejudicado é as pessoas. Também quero me manifestar hoje sobre o dia de ontem, que amanheceu muito triste com a morte do nosso Papa Francisco. Ele que sempre pregou a humildade, a simplicidade e a paz. Ele fez jus ao nome que recebeu. Despediu-se ontem, pregou a paz com o Mestre Jesus. Renasceu para a vida eterna. Assim é o seu legado. Sempre defendendo os injustiçados e viveu o verdadeiro evangelho. Que ele descanse em paz. Seria isso, presidente. Lhe devolvo a palavra.
Obrigada, Marlene. Com a palavra, o vereador Matheus.
Uma boa noite à senhora presidente, demais vereadores aqui presentes e a todo o público que nos prestigia e nos escuta nessa noite de hoje. Vou iniciar aqui o meu discurso fazendo uma informação aqui, não lembro se já foi falado aqui na Câmara, mas só questão de informar a todos que o cortador de grama, que foi pela emenda impositiva do ex-vereador Maurício, ele já está operando na Secretaria da Agricultura. Então, acho que é para os clubes aí do nosso município operar, fazem um agendamento para cortar a grama dos gramados, e faz o agendamento e é pago uma taxa, se eu não me engano, de R$50. Então, foi uma emenda impositiva e muito bem pensada do vereador Maurício aí para o bem dos clubes aí e ajudar, né, na questão aí do gramado dos clubes aí do futebol e prezando o esporte do nosso município. Também gostaria de comentar sobre a audiência pública lá de Brasília que está acontecendo no dia de hoje, no caso. E amanhã, hoje era uma emenda, uma audiência com os parlamentares e todo o movimento do SOS Agro, os agricultores aí, que estão lutando por esta causa sem bandeira política, estão pedindo um apelo ao governo, nessa situação que o governo deve ajudar, independentemente de quem está lá pedindo. O governo tem obrigação de ouvir o povo e de achar uma maneira para resolver o problema. E amanhã iremos ter uma audiência fechada, então, se eu não me engano, acho que nem a Farsul vai poder participar, com os ministros, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, o da Agricultura, Carlos Fávaro, né, esse, e demais parlamentares também. Agora, ninguém está culpando o governo por essa situação econômica que está vivendo os agricultores do Rio Grande do Sul. E como eu falei aqui, o governo deve ouvir, deve atender, não interessa de quem seja, se votou contra ou não, e tem bastante agricultores que apoiaram o governo que está aí, e hoje eu vejo uma desunião dos agricultores. Eu acho que os agricultores deveriam ser unidos, os sindicatos também unidos, agricultura familiar, essas questões assim é para dividir a força que o agricultor deveria deter numa situações como essa. Se fosse há 30 anos atrás, eu acho que o poder de uma mobilização seria muito maior do que hoje. E hoje a gente está vendo uma situação ruim, mas também a gente está acomodado. Então, ninguém está culpando aqui o governo por essa situação econômica. O motivo da crise é climática. Foi climática que se iniciou. Então, faz questão da fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e do Uruguai, só sabe a realidade quem passou por lá. Teve gente que nem plantou esse ano. E é o Rio Grande do Sul que está pedindo essa securitização. A situação lá foi difícil, acho que teve gente que nem, como eu falei aqui, nem plantou esse ano. E nos últimos 5 anos, eu acho que na fronteira com a Argentina e Uruguai não tiveram nenhum de lucro. Porque aqui na região central é um pouco menos pior do que lá. E lá foi seca, chuvarada, e acabou prejudicando. Com a inflação dos custos, hoje precisa se produzir mais do que uma vez para se poder ter lucro. E não é fácil produzir e ter lucro quando é uma situação que o clima não contribui. Então, como eu falei aqui, eu acho que esses movimentos aí, Grito de Alerta, SOS, Agro, assim, deveriam estar unidos, porque eu acho que todos os agricultores dessas regiões estão passando pela mesma necessidade hoje. E existe uma desunião, para ser bem sinceramente aqui. E eu dizer aqui que eu lembro da época das enchentes aí, que a maior ajuda que veio foi dos outros estados, que acabaram mandando dinheiro para o Rio Grande do Sul, e eu lembro também da uma grande ajuda que veio da iniciativa privada. Vários empresários, aquela vez que o governador criou o depósito do PIX ali, eu acho que o pessoal se lembra também. Então teve muita gente e o povo do Rio Grande do Sul unido. Aqui em Pejuçara nós tivemos exemplos de várias pessoas que foram lá, trabalharam e ajudaram. Então eu acho que o Rio Grande do Sul tem um povo muito unido nessa parte de solidariedade. E quem acompanhou a palestra do Antônio da Luz, o vereador João aqui, o vereador César, que estiveram lá comigo na Expo Direto, viram, eu não vou lembrar agora dizer aqui, mas eu quis comentar isso, viram que ele mostrou os dados, um economista, né, talvez um dos melhores do Brasil, que no meu ver, deveria dele estar no Ministério da Economia, porque ele sim é profissional da economia, ao contrário do nosso ministro que nós temos hoje aí. Então eu acho que ele mostrou os dados ali, quanto que o Rio Grande do Sul deixou de produzir nesses 4 ou 5 anos aí que teve dessa crise climática. Que isso diminui na arrecadação depois de imposto, retorno, tudo, e na exportação do grão que soma depois com a produção total do Brasil. Então eu acho que o Rio Grande do Sul é um estado muito importante para a produção do país, um dos celeiros. E na Expo Direto, que algum representante do governo federal deveria estar lá para atender. Foi isso que eu quis dizer na semana passada aqui. O vereador João acho que também disse isso, né? E não teve ninguém. E nessa situação aí, eu acho que o governo ele deve ser estadista e estar ali para ouvir o apelo do povo. E não fez esse papel que deveria. E de um movimento que não tem nenhuma bandeira política e ninguém estava culpando o governo por essa situação. Que foi uma situação climática. Que pode até ter começado no final do governo Bolsonaro. Mas a gente está dizendo que o governo deveria estar ali para escutar todos os agricultores e achar alguma maneira de resolver o problema. Mas até agora, nada. Seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, Matheus. Com a palavra, o vereador César.
Uma boa noite a todos, cumprimentando a presidenta, nossa mesa, Kátia, demais vereadores, público presente, os ouvintes do Face e quem vai nos escutar na rádio. Só para completar o que o Matheus falou, a questão do tratorzinho esse que o município adquiriu através do vereador Maurício, equipamento ficará à disposição das equipes esportivas da cidade no interior. E a responsabilidade da manutenção e da operação do trator ficará a cargo da Secretaria da Agricultura. Até essa aquisição desse equipamento estava nas minhas metas de campanha, quando candidato a vereador. Que bom que foi conseguido, independente de quem consegue buscar as demandas do município, o importante é consegui-las. E esse trator será utilizado exclusivamente para o corte de grama dos campos de futebol. E a secretaria já está fazendo o seu agendamento. A taxa será de 50, como o Matheus falou. E essa necessidade é antiga, e nós que participamos de equipes como o Avenida, o Gastão, sabemos, no verão principalmente, é necessário 2 cortes de grama por mês, ou seja, nós pagávamos no mínimo R$300, aí já vai uma boa parte das mensalidades do clube. Acho que agora é só organizar o cronograma para atender as equipes da mesma forma, colocar um operador que faça um serviço de qualidade e que dê a devida manutenção ao equipamento. Eu tive uma sugestão, como achei interessante, eu vou repassar ao executivo através do nosso assessor, o Jean-Luc, já conversei com ele. É, tipo, o dia do município é comemorado dia 15 de maio, vai cair agora no próximo, vai ser numa quinta-feira. Sugestão de passar para sexta-feira, no dia 16, esse o feriado, no caso, daí ficaria, emendaria com o fim de semana. Já tivemos casos aqui na nossa região, tipo em Boa Vista, aconteceu, Boa Vista do Incra, e também em Bozano. Eu acho que é uma sugestão interessante, já ficaria, não ficaria na metade da semana o feriado, e ficaria o fim de semana. E com profunda tristeza recebemos ontem a notícia do falecimento do Papa Francisco. Um exemplo de humildade, fé e compaixão. Sua vida foi um farol de esperança para milhões de pessoas. Que seu legado de amor e justiça pendure para sempre. Foi e continuará sendo inspiração para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sul-americano como nós, Francisco representa a aproximação maior do Vaticano com os povos. Uma das mensagens que ele nos deixou que devemos levar para a nossa vida é essa: que o ódio dê lugar ao amor, a mentira à verdade, a vingança ao perdão e a tristeza à alegria. E sobre a securitização, fazer uns comentários. No passado eu tinha feito, mas daí não pude participar. Daí eu escutei os colegas que falaram sobre o João, falou, o Perlin também falou. Daí hoje à tarde foi realizada uma audiência pública, um requerimento do deputado Afonso Rã, e foram convidados todos os segmentos do agro gaúcho para participar, os parlamentares. E foi discutido sobre securitização de dívidas, impacto da estiagem, prorrogação do prazo de financiamento e melhorias do Proagro. Eu acho que quatro temas importantíssimos e vamos aguardar informações. Eu, quando cheguei em casa, peguei no final só ali. Daí, estavam falando, daí, no caso, que amanhã vai ter uma reunião com o ministro Andrade, ministro da Fazenda, ministro da Agricultura. E o nosso governador parece que confirmou que vai participar. Tomara, porque ultimamente está meio ausente. Eu vejo muitos comentários até dos próprios agricultores que essa securitização não é necessária e que vai privilegiar a grandes produtores. Até pode acontecer algum caso, mas pelo que dá para ver, serão analisados caso a caso. Mas a grande maioria, saindo aqui um pouco da nossa região, está na dependência desse projeto de lei para continuar na atividade. Ou fechar a porteira e deixar toda uma história para trás. Se desfazer de seu maquinário adquirido durante anos de muito esforço e trabalho e buscar outro ramo de atividade. E com certeza lidar com dívidas que sobrarão em seu nome, ações na justiça, ou seja, essa oportunidade é única. Se ajuda o agricultor agora, ou muitas regiões do estado vão virar campo novamente. Fica o alerta. Devolvo a palavra.
Obrigado, César. Não havendo mais oradores no grande expediente e não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições e quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador João, vereador Adriano, vereadora Marlene, vereador Bruno, vereador Matheus, vereador César, vereadora Kátia.
Vereador Márcio.
Não, não há inscritos.
Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e declaro encerrada essa sessão ordinária.